Megafone Jovem Pan. Opinião ampliada.
Dia a dia.
Cotidiano.
Cidade.
Na rua.
Ou saúde.
O que é?
Por quê?
Megafone Jovem Pan.
O mundo de hoje é digital. O computador e a internet consolidaram sua presença na nossa sociedade. Esse admirável mundo novo muda as formas de comunicar, de interagir e de existir. Comunicamos através de tweets, interagimos, fazemos downloads, existimos em forma de avatares no Second Life, no Facebook, no Twitter. Palavras esquisitas essas. Bem, mas para muitas crianças e jovens, elas são bastante comuns. Hoje em dia, a internet e o videogame viraram o principal lazer da juventude. Muitas crianças estão deixando de lado a brincadeira na rua. Sentadas em frente à telinha do monitor, elas encontram a turma nas salas de games e nas comunidades de bate-papo existentes na internet. Nossos convidados e o povo na rua dão opinião sobre a presença do computador, da internet e dos games na educação dos jovens e crianças. Estão aqui em nossos estúdios professor Luiz Carlos Petri, doutor em comunicação e semiótica, é pesquisador na área de tecnologias da inteligência e design digital e professor no curso de tecnologia superior em jogos digitais da PUC de São Paulo. Também conosco o professor Valdemar Setzer, engenheiro eletrônico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é professor de ciência da computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e membro da Sociedade Antroposófica.
Ah, eu acho que aproxima as pessoas de certo modo, assim. Tem pessoas que eu não falaria se eu não tivesse o computador, mas também eu falo para não encontrar, para não manter nenhuma relação mais estreita, então... Sei lá, acho que na verdade não muda muito, assim, depende da pessoa mesmo.
Os dois convidados aqui presentes hoje são especialistas nas novas tecnologias, cada um na sua área, porém tem algumas visões distintas. As novas tecnologias ainda são um mistério que suscita diferentes opiniões, isso é necessário, inclusive, professor Petri?
Quando você diz assim, diferentes opiniões, eu acho que é da própria natureza do homem ter opiniões diferentes. A concordância não é exatamente uma característica inata do ser humano, mas a própria capacidade de analisar e observar. A minha posição não é uma posição em relação ao uso das novas tecnologias, nem apocalíptica, nem integrada dentro de uma possível classificação do Humberto Eco dessa questão dos novos meios. Mas é uma posição crítica no sentido de que nós devemos sim utilizar os recursos das novas tecnologias com consciência crítica e com conhecimento de causa para que eles tenham o seu efeito desejado.
O senhor quer fazer alguma colocação em relação
a isso?
Sim,
ótimo. Começamos discordando, porque a minha visão é muito apocalíptica. Eu tenho a impressão que existe um movimento de destruição da humanidade. E desde a década de 50, é uma ideia minha, esse movimento de destruição da humanidade voltou-se para as crianças e os jovens. E aí veio o aparecimento da televisão, que na minha opinião é a maior tragédia que já aconteceu para a humanidade, pela extensão dela. Metade da humanidade é bestificada todos os dias pela televisão, durante 3 ou 4 horas em média. E aí vieram os jogos eletrônicos, computador e internet, e eu estou totalmente de acordo com o professor Petri, de que a gente devia usar com consciência. Infelizmente, crianças e jovens não têm maturidade e consciência para usar esses aparelhos.
A internet é muito utilizada aí pelos jovens e crianças. Ela apresenta benefícios no sentido educacional, professor?
Eu acho que a nós estabelecermos um determinado contexto ou veículo de comunicação como um vilão tendo uma existência por si mesma é um aspecto bastante problemático. Eu posso dar um exemplo histórico, por exemplo, depois da reforma de Lutero, no Renascimento, nós tivemos movimentos de místicos como Saravanola e que pregavam o final do mundo e uma série de confusões. Quando Gutenberg irá construir a prensa para imprimir o livro que foi traduzido por Lutero, a Bíblia, do grego para o alemão, o Novo Testamento, o livro se tornou também esse elemento de promoção de cultura, mas ao mesmo tempo sobre ele caiu essa questão do perigo. É o caso, por exemplo, da publicação de trabalhos do Galileu Galilei, que a leitura desses livros fizeram com que pessoas, a partir de suas próprias interpretações, começassem a produzir revoltas populares. Até bem pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, os negros eram impedidos de se alfabetizar e de lerem, sem falar no Brasil. Agora, impedir alguém de ter acesso a uma determinada cultura ou a um determinado uso que pode ser um promotor ideal de cultura é algo problemático. Dando um exemplo assim, eu posso usar um aparelho de vídeo tanto para gravar uma festa na escola, uma palestra de um filósofo, uma promoção do conhecimento, mas eu também posso usá-lo para gravar pornografia. É a forma com a qual eu utilizo o instrumento e o posicionamento ético que eu tenho em relação à questão é que fará a diferença. A questão é que muitas vezes nós temos condições intelectuais de despreparo muito grande e falta de interesse de governantes de estimular, digamos, esse tipo de preparo.
Eu acho que é tudo meio ambíguo, na verdade. Tem sempre tipo, um lado que ajuda, um lado que atrapalha, tanto pela internet quanto por televisão, cinema, todas as mídias, de certa forma. Tem um lado que ajuda, um lado que atrapalha. Acho que não é algo que nenhuma dessas mídias acho que chegou para revolucionar a educação. Acho que tudo chega para simplesmente mudar. Tudo traz uma mudança nova que tem seu lado positivo e lado negativo. É, precisa adaptar para isso. Na verdade, tudo sempre depende de como você usa. Mas, na verdade, tudo também sempre vai vir com material negativo. O problema é que a gente olha também muitas vezes para algumas coisas anteriores, sei lá, vai, jornal, e ninguém nunca para pensar que também existe jornal ruim. Tudo é assim. Tudo tem um lado bom e um lado ruim para a educação, para as pessoas, para a influência, etc. Tudo.
Evidentemente, a forma com que se utiliza um instrumento é fundamental, é básica. Só que a gente tem que entender que nenhum instrumento, nenhuma máquina é neutra. Aliás, o filósofo Heidegger, que o professor Petri aprecia bastante, falou que um dos maiores problemas da tecnologia é que ela dá a impressão de ser neutra. Ela não é neutra. Aliás, nada é neutro para o ser humano. Os nossos ouvintes não serão os mesmos depois de ter ouvido as nossas opiniões, que eles terão mudado um pouquinho. De modo que todos os aparelhos, todas as máquinas têm problemas intrínsecos, claro. Então nós temos que ter muita consciência, estou de acordo com o professor Petri, nós temos que ter consciência no uso das máquinas para colocá-las no seu devido lugar. Então, você fala sobre programas educativos. É justamente quando a televisão, por exemplo, transmite para nenês, como a Baby TV, como aqueles Teletubbies, etc., ela não está sendo colocada no seu devido lugar. Não é? Por exemplo, aqueles Teletubbies que eu já vi uma vez e vi também a transmissão da Baby TV, um horror, né? Aquelas figurinhas que são muito grotescas, não são artísticas, né? Como em geral todo desenho animado, aquelas figurinhas balbuciam, elas não falam, mas o que é que um nenê, o que é que uma criança pequena tinha que ouvir? O melhor da fala adulta possível para ela chegar lá, para ela ter um exemplo verdadeiro, e não uma falsificação que é a própria linguagem dela. Um pai jamais devia balbuciar como um nenê para o seu nenê, ele devia falar decentemente, assim o nenê vai chegar lá e vai aprender, não é? Então, eu sou absolutamente contra esse tipo de uso da tecnologia como televisão para nenês, televisão para crianças, televisão para adolescentes. Eu acho tudo isso muito ruim, inclusive internet, não é? Que apresenta perigos terríveis para crianças e adolescentes por uma razão muito simples, são todas ingênuos. Todas as crianças e adolescentes são ingênuos, né? Tem alguma ingenuidade. Então, esses aparelhos trouxeram problemas terríveis a ponto de eu chegar e dizer: criança, a internet não é para criança e adolescente. E se um pai acha que é erroneamente, ele tem que ficar ao lado. Ele não pode deixar a criança usar sozinha, porque ela não tem capacidade de usar bem esse aparelho, como o professor Petro disse que os aparelhos têm que ser usados.
Veja bem, ninguém deve ser deixado sozinho. O homem sozinho, ele está na solidão. Ou seja, quando uma criança vai jogar futebol, quando ela vai para a escola, quando ela vai fazer algum lazer, ela não pode estar sozinha. Então, o uso assistido dos instrumentos de comunicação é muito importante. Agora, o fato de eu ter, por exemplo, algumas situações na internet que são nocivas à humanidade, não significa que isso torna a internet como um todo nociva. Na realidade, nós temos pesquisas que mostram que menos de 1% das páginas e das intenções dos usuários na internet são nocivas. Porém, elas é o que aparecem mais. Eu, por exemplo, já tive meu cartão clonado na internet durante esse tempo todo que eu a utilizo, desde o seu começo. Nós temos páginas pornográficas na internet? Temos. Mas há 3-4 quadras daqui, nós temos também pornografia. Não temos? Ou seja, isso é uma coisa com a qual a própria educação do homem precisa conviver. O Kant utiliza uma expressão que se chama esclarecimento ou maioridade, de certo modo. O homem precisa evoluir para que chegue a um esclarecimento. E nós precisamos todos trabalharmos juntos para que isso aconteça. Agora, eu colocar, digamos, massivamente que os jogos digitais ou que o uso da internet eles são nocivos para o desenvolvimento da humanidade, é como se eu dissesse que o livro é nocivo para a humanidade, porque ele também é uma revolução. E a internet e os jogos digitais, eles podem vir, e muitos fazem, no sentido de contribuir. Nós temos, por exemplo, inúmeras pessoas hoje que são formadas em medicina, filosofia, e que, digamos, passaram pela sua educação o processo de utilizar jogos digitais de forma assistida e de forma consciente.
Não, não atrapalha não, acho que só ajuda, mas que depende da criança. Se a criança tiver 5 anos, ela precisa ser assessorada pelos pais, mas acho a internet uma ferramenta muito bacana, muito melhor que a escola. Eu acho que com uma assessoria boa, a internet, ela supre qualquer colégio que eu considero bem ruim, assim, na minha opinião.
Infelizmente, esses aparelhos têm efeitos negativos extremamente prejudiciais para as crianças. Veja, o senhor fez uma comparação com o livro. Existe um erro profundo no seu raciocínio, é de fazer a comparação de qualquer máquina, de qualquer instrumento, de qualquer meio.
Não estou
meio.
Comparando a máquina, estou comparando a internet. A internet é a biblioteca universal, essa é a definição dela.
Sim, claro.
Na qual ela foi construída.
Claro, mas
é uma biblioteca de Alexandria digital.
Claro. Evidentemente, quando se coloca um livro na internet e a pessoa lê o livro como internet, não há grande distinção em relação ao livro, a menos de pessoas como eu que gostam de folhear e fazer anotações, né? E na internet a gente pode até fazer anotações se a gente tem um e-book, não é? Como o Kindle, etc. Mas não é a mesma coisa. Mas não é esse o ponto essencial. O ponto essencial é que não se deve comparar o computador e todas as suas aplicações, como a internet, com qualquer outra máquina, porque ele é algo único que ocorreu na humanidade. Então não se pode transcrever, por exemplo, aquilo que o Platão falou contra o livro, com toda a razão, porque estava se perdendo a memória que se tinha, por exemplo, de decorar o Homero inteirinho.
Não havia livros na época de Platão.
Exatamente.
Nós tínhamos outra estrutura chamada o pergaminho.
Exatamente,
ainda era isso.
Exatamente, não era livro, desculpe. Ele era
e o Platão
outra
foi o primeiro a escrever.
Exato.
Porque ele, escrevendo, utilizando uma estrutura que era considerada inferior pelos políticos, pelos poderosos, que era a do teatro, ele não chamaria atenção, ele poderia colocar o pensamento dele. Mas se ele falasse, ele...
Mas ele
teria que tomar
ele tinha toda a razão de ser contra a escrita, no sentido de que a escrita estava aparecendo quando a memória estava decaindo. Não era mais a memória que a humanidade possuía antes de decorar, por exemplo, toda a Ilíada e a Odisseia, ou toda a Bíblia, ou seja lá o que for, e precisou começar a escrever porque estava perdendo essa memória. Então, essa perda da memória é lamentada pelo Platão com toda a razão. Mas não é por isso que a gente deve fazer uma comparação da escrita do livro com o computador, porque o computador introduz uma situação totalmente nova na humanidade. Não existia, nunca existia uma máquina que simulasse os nossos pensamentos. E o pior é que essa simulação é uma simulação extremamente parcial, não é nem a simulação da matemática completa, não é, é impossível colocar no computador a noção de contínuo e de infinito. Então não é nem a matemática, nem
o cálculo. Mas as noções de contínuo e infinito, elas só são abordadas pelas pessoas a partir de estudos universitários. Cantor e outros autores só são objeto de estudo na universidade.
Não, eu apenas falei que a matemática do computador não é nem a matemática completa.
Você lembra a primeira vez que você viu a internet, que você usou a internet?
Eu lembro, foi em 96, mas eu já não era tão criança assim, eu tinha uns 16 anos assim. E eu fiquei maravilhado, assim, na época era uma porcaria a internet, né? Era internet discada, você tinha que saber o endereço de onde você ia, né? Não tinha buscador e tal. E não, mas a internet que eu usei não é a internet que existe hoje. A internet que existe hoje é mais do que isso, ela é rede social, ela é fonte de informação, ela é fonte de um novo tipo de jornalismo, que é muito mais interessante que o jornalismo oficial. Eu acho que a internet é a mídia certa, assim. E é isso.
Se deveria colocar à disposição dos professores e das crianças os meios que o computador e a internet facilitam, que promovem. Eu volto a insistir de que o computador, por exemplo, exige que se utilize um pensamento lógico simbólico. Essa máquina só funciona dessa maneira. Quando se aperta um ícone qualquer, por exemplo, para alinhar um texto à esquerda e à direita, na verdade nós estamos ativando funções matemáticas de manipulação de símbolos dentro do computador. Então o usuário não está percebendo, mas ele é obrigado a usar um raciocínio lógico simbólico. Isso é totalmente inadequado para crianças e adolescentes, pelo menos até o fim do ensino fundamental.
Qual é o mal disso, professor Setzer? Explica para a gente.
É que o cérebro ainda não está, e a capacidade de pensamento ainda não está madura a fim de usar esse tipo de pensamento abstrato. E eu dou um exemplo análogo, como prova de teoremas. Eu fui obrigado a provar teoremas quando eu tinha 11 anos, estava no primeiro ano do ginásio, na atual quinta série, e era um absurdo, porque eram problemas de geometria, e eu via ali dois triângulos de tamanhos diferentes, mas semelhantes. Eu disse, por que eu preciso provar formalmente de que esses triângulos são semelhantes? Eu estou vendo que eles são semelhantes, não é? Tem os ângulos iguais, por exemplo. Quer dizer, para uma criança não faz sentido fazer uma prova formal de um teorema. No entanto, não é? Isso, eu fui obrigado a fazer isso quando eu tinha 11 anos, certo? Naquela época todos os alunos faziam isso. Hoje em dia isso passou para o colegial, eu acho muito bom, se é que se chega a isso, porque não sei se os senhores sabem, mas uma boa parte dos nossos alunos de escolas públicas do colegial não sabem tabuada. Imagina se vão provar um teorema.
Mas o senhor colocou essa questão, que é muito interessante, mas ela se trata, na verdade, de uma falácia. O Piaget, por exemplo, no livro A Tomada de Consciência, mostra, junto com a Helder e a equipe de investigação, que abrir uma porta ou andar de gatinhas envolve teoria dos conjuntos, porém num período que se chama de manipulação pré-operatória. Exigir que uma pessoa atinja a lógica simbólica para poder utilizar o computador é a mesma coisa que dizer, olha, o cara vai ter que evoluir até que ele possa utilizar alguma coisa. Na verdade, nós temos estágios do desenvolvimento. A questão não é que a negação desses estágios, a questão é você organizar atividades que realmente correspondam ao nível do desenvolvimento da criança.
Eu acho que a internet é um meio que chegou para mudar tudo que a gente tem hoje, porém é uma coisa muito perigosa, tem que saber usar. Acho que é uma coisa muito importante para as crianças, estar conectado com o mundo inteiro, informação online o tempo todo, em tempo real, mas tem que saber usar, acho que tem que ter uma supervisão dos pais, porque tem muita coisa ruim na internet, mas é importante, é bom para o crescimento de qualquer ser humano hoje.
Professor Setzer, uma criança, um adolescente, longe, distante da televisão, da tecnologia, do game, da internet, enfim, não fica meio fora da sociedade onde ele vai viver daqui a alguns anos?
Fica e deve ficar, porque essa sociedade está cada vez mais agressiva. está cada vez atacando mais as crianças e os adolescentes. E cada vez mais os pais têm que formar um ninho, né? E as escolas também deviam formar um ninho protetor, porque essa agressão está cada vez maior, não é? Então, eu acho que... agora, o que existe é uma ideia completamente falsa de que a criança que é criada longe desses meios, depois não se adapta mais aos meios quando eles forem adultos. Isso é uma falácia total.
Eu acho que essa posição, digamos assim, ela é muito interessante, porque ela interessa justamente aquelas pessoas que querem, digamos, que a utilização dos meios, novas mídias, seja não regulada, que ela seja não pensada criticamente. Nós temos hoje na internet, e na PUC existe uma pessoa chamada professor Demi Gotchenko, que é responsável pelo comportamento ético de toda a internet no Brasil. Nós temos pessoas que passam o tempo todo observando, respondendo e-mails, vendo situações. Isso a gente precisa. Cidadania, responsabilidade e produção.
O lance é o seguinte, a televisão ela é para massa, assim, pelo menos a TV aberta, ela fala com o povão, né? Ela entretém o povão, e a internet não, você busca seu segmento, se você gosta disso ou daquilo, você tem universos que você pode suprir a sua vontade de conhecer aquilo. A televisão não, você liga e você fica sujeito a ela. E o nível da programação não é muito bom, né? Só você dá uma ligada na TV à tarde, na Gazeta ou na Record, que você vai perceber. Então a internet é bem melhor que a televisão.
Quero agradecer muito aqui a presença de Luiz Carlos Petri, doutor em comunicação e semiótica, pesquisador na área de tecnologias da inteligência e design digital, professor no curso de tecnologia superior em jogos digitais da PUC de São Paulo. Também meu muito obrigada a Valdemar Setzer, engenheiro eletrônico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, professor de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP de São Paulo, Universidade de São Paulo, membro da Sociedade Antroposófica. Muito obrigada pela presença de vocês dois, foi um prazer.